Lei do Bem. Episódio 1. Olá, eu estou aqui com o Dr. Aloysio Watzel, especialista na chamada Lei do Bem, que instituiu benefícios fiscais à inovação tecnológica. Esse vai ser o tema dessa sequência de podcasts. Mas, afinal de contas, Aloysio, o que é inovação tecnológica?
Veja bem, esses incentivos não são dirigidos propriamente à inovação tecnológica. Se fosse assim, bastaria a empresa adquirir um equipamento super sofisticado, top de linha, para ter direito ao benefício. Isso não é verdade. O incentivo é dirigido às atividades de pesquisa e desenvolvimento que resultem em inovações tecnológicas. E o que são inovações tecnológicas? Muita gente pensa que inovação tecnológica é algo ligado a computadores e softwares. Não necessariamente. É claro que atividades ligadas a computadores e softwares podem se enquadrar como inovadoras, mas o conceito é muito mais amplo. Na verdade, pesquisas feitas que resultem em produtos mais aperfeiçoados ou serviços mais bem prestados também podem eventualmente ser enquadrados. Outro engano frequentemente cometido é pensar que a inovação tecnológica tem de ser algo inédito, algo que eu inventei e que vou patentear. É claro que isso também, eventualmente, pode ser considerado inovador, mas não é só isso. A inovação tecnológica não precisa ser algo inédito no mundo. Basta que seja algo que eu não fazia antes e que agora passei a fazer. Ou seja, a inovação tem de ser algo novo para a minha empresa e não para o mercado em que eu atuo.
Aloysio, quais empresas podem se beneficiar com esses incentivos ligados à inovação tecnológica?
Pode parecer estranho à primeira vista, pois as pessoas podem pensar que esse incentivo é dirigido às empresas de tecnologia, ou seja, empresas desenvolvedoras de software. Mas não é assim. Na verdade, todas as empresas, em princípio, podem aproveitar a oportunidade. Para você ter uma ideia, as empresas que se beneficiam têm de submeter a descrição de seus projetos ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse ministério publica, anualmente, uma lista das empresas que aproveitaram o benefício. E se você for ver essa lista, vai encontrar todo tipo de empresas. Você vai ver principalmente indústrias, prestadores de serviços, bancos e empresas financeiras em geral, e até mesmo empresas comerciais, e dentre as comerciais, inclusive as varejistas. Pode até parecer estranho você ver essas empresas varejistas dentre aquelas que desenvolvem inovações tecnológicas. Você há de pensar, como é que uma empresa que só compra e vende mercadorias pode desenvolver inovações tecnológicas? A resposta é simples. Se uma empresa comercial desenvolve um sistema de reconhecimento facial para oferta de produtos, ou um home delivery que não tinha antes, se desenvolve um projeto de compras pela internet, ou um sistema de pagamentos em que o cliente utiliza um QR Code para ler os preços nas etiquetas com o celular e depois passa pelo caixa simplesmente entregando o celular para a leitura, ela estará desenvolvendo projetos enquadráveis na lei de inovação. Mas é preciso observar um aspecto muito importante. De uma forma geral, apenas empresas tributadas pelo lucro real podem aproveitar esse incentivo. Eu digo de uma forma geral, porque há exceções que eu posso explicar depois. É uma pena que as empresas tributadas pelo lucro presumido ou pelo simples estejam fora desse cenário. Afinal, tais empresas costumam ser extremamente inovadoras. Também é essencial que a empresa esteja em dia com suas obrigações fiscais. Ela tem de poder tirar certidão negativa de tributos. Pode até estar parcelando débitos atrasados e tirar apenas certidão positiva com efeitos de negativa. Mantém de estar em situação regular.
Aloysio, quais são os objetivos dessa lei de incentivos?
Antes da lei de incentivo, as empresas precisavam submeter ao Ministério um pedido de autorização para a utilização do incentivo. Só que o governo é bastante lento nesse tipo de coisa. E quando um empresário quer saber se terá ou não direito ao incentivo, ele precisa dessa informação para ontem. Se ele puder aproveitar o incentivo, ele poderá cobrar um pouco menos de seus clientes, mantendo uma margem, ou seja, será mais competitivo. Se a resposta do governo demorar muito, ele será totalmente inútil essa resposta. Então, em 2005, foi editada uma lei que veio garantir que o empresário possa aproveitar o incentivo independentemente de aprovação. O que o empresário precisa, se não perde o direito, é fazer uma comunicação ao Ministério. Isso evita que o empresário tenha de ficar esperando uma aprovação do Ministério para só então começar a aproveitar. Na verdade, esse foi um dos incentivos primordiais da lei. Permitir que o empresário diminua o valor das parcelas de antecipação do imposto durante o próprio ano base. Isso evita posteriores retificações da declaração, de DCTFs, pedidos de PERDECOMP, etc. O problema é que alguns empresários têm medo do Ministério não concordar com o enquadramento da empresa e ela seja autuada. Mas esse detalhe é melhor deixar para outro podcast. É preciso deixar claro que o governo, ao editar o incentivo, não foi bonzinho. O objetivo principal foi estimular empresas a se arriscarem a inovar para se tornarem mais competitivas e, consequentemente, mais lucrativas. E, em última análise, pagarem mais impostos.
Obrigado, Aloysio. Se você quiser saber mais sobre esse tema tão amplo e interessante, ouça nossos outros podcasts que contêm uma série de perguntas feitas ao Aloysio, que é especialista no assunto há mais de 10 anos. Ou, se quiser, telefone para 11 94005 0879. Repetindo, 11 94005 0879. Tenho certeza de que ele terá um grande prazer de conversar com você.